alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e estamos no ar com mais uma edição do programa Vida Saudável. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que visa prevenir o suicídio e promover a saúde mental. Durante este mês, diversas atividades são realizadas para informar a população sobre a importância de buscar ajuda e oferecer apoio às pessoas que estão passando por dificuldades emocionais. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, divulgados em junho deste ano, as mortes por suicídio chegaram a 727 mil, sendo jovens com idades entre 15 e 29 anos os mais vulneráveis. Outro dado importante é que a maioria das pessoas que tentam o suicídio é acometida por algum transtorno mental, sendo mais comum a depressão. Por isso, o programa Vida Saudável recebe em nossos estúdios aqui da Rádio Alemes o Dr. Vitor Hugo Leite de Oliveira, que é pós-graduado em emergências psiquiátricas e atualmente trabalha no CAPS Fátima de Medeiros, onde opera na prevenção ao suicídio. Vamos agora conversar com o Dr. Vitor Hugo. Olá, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa Vida Saudável.
Queria agradecer a oportunidade aqui de estar presente e poder trazer luz a um assunto muito importante, que é a prevenção do suicídio, justamente no mês, né, Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro é o Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio. Então, esse assunto é um assunto muito importante, tem que ser debatido e, inclusive, a grande ajuda para a pessoa que está em sofrimento é justamente isso, é falar, entendeu? Falar com alguém, ter essa oportunidade.
Então, doutor, qual a importância das campanhas do Setembro Amarelo para a sociedade? A gente sabe que durante todo o ano se realizam ações de combate ao suicídio, de prevenção, mas o Setembro Amarelo foi o mês escolhido para a gente trazer à tona esse tema. A Assembleia Legislativa tem diversas leis que tratam desse assunto. Como que o senhor destaca para a gente a importância de falar disso no Setembro Amarelo?
A instituição de um mês para falar sobre esse tema, ele foi muito importante para a nossa história como um todo, porque é um tema que é muito tabu, é muito difícil de ser falado sobre isso, tem muito preconceito, tem muitas questões envolvidas em relação ao suicídio. Então, você marcar uma data, marcar um mês para poder falar sobre isso, é um mês onde você está liberado, conversar, onde você pode pedir ajuda para as pessoas entenderem que não tem nenhum tipo de tabu, não tem nenhum problema, não tem fraqueza pedir ajuda. Então, quando você coloca um mês para isso, com esse nome, com essa importância, você traz à luz esses problemas e as pessoas se sentem mais à vontade para poder procurar ajuda, para aplacar um pouco desse sofrimento.
Doutor, a depressão está presente na nossa sociedade e cada vez mais os números são alarmantes e tem preocupado principalmente as autoridades de saúde. Quais são os principais sinais de alerta que indica que alguém está pensando no suicídio, doutor?
Assim, o que a gente pode observar nesses pacientes, nessas pessoas que estão em sofrimento, principalmente é o isolamento social, a pessoa evitar sair de casa, evitar contato com outras pessoas. A gente chama anedonia, né, que é a perda do prazer em fazer as coisas que habitualmente se fazia antes, a prática de esportes, enfim, qualquer atividade que a pessoa sentia prazer antes, hoje em dia não sente mais. Apatia, todos esses sintomas, assim, eles são indicativos, né, de que a pessoa está, de repente, iniciando um processo depressivo, né? Claro, tem os clássicos ali que o pessoal reconhece, né? O choro com frequência, dificuldade, às vezes, para dormir, crises de ansiedade, entendeu? Tristeza imotivada. Então, esses são os mais clássicos, mas acho que para a gente dar uma pesquisada, principalmente como você trouxe aí o dado de onde a gente tem o maior índice de de suicídio, dá aproximadamente 40% entre 15 e 29 anos, são os adolescentes e adultos jovens. Então, para a família, né, os amigos, observar esses sintomas de perda de prazer nas atividades que antigamente davam prazer, o isolamento social, eu acho que isso aí é um bom começo para a gente já e oferecer, né? Oferecer ajuda, oferece escuta para você poder ajudar.
Doutor, muita gente até confunde, né? Fala assim, ai, tô sentindo aquele aceleração no coração, será que eu vou infartar? É, aí começa a procurar ali cardiologista e vai por diversos especialistas, mas nunca assume que aquilo é um sintoma de ansiedade ou até mesmo da depressão, né? Isso também é um sinal.
Sim, a ansiedade, os sintomas ansiosos, eles podem estar presentes no transtorno depressivo, né? Talvez não, pode ser um transtorno misto, depressivo, ansioso. Então é importante a gente sempre estar atento a esses sinais. Claro que se você tiver uma dor torácica, uma dor no peito, alguma coisa, é importante procurar uma unidade de emergência para descartar causas orgânicas, entendeu? Primeiramente, o possível foi alguma coisa. Mas depois disso, pode ser associado a uma crise ansiosa. E aí, você tem que passar no profissional de saúde mental, um psiquiatra, para poder te auxiliar nessa condição aí.
E, doutor, é de que forma, o senhor já disse em relação à família, mas de que forma a família, quando identificar que esse jovem ou que esse adulto, ele está aí com esses sintomas de isolamento social, não gostar mais de praticar aquelas atividades que ele tinha prazer de praticar, de que forma a família pode fazer essa abordagem? Porque muita gente tem resistência de reconhecer que precisa de ajuda. Na verdade, está tudo certo, é só um momento e vai passar. E às vezes não passa, né?
Não, às vezes não passa. E aí, sim, é necessário a família presente, junto com o paciente, oferecer ajuda. Hoje em dia, a rede de saúde, o SUS, ele tem diversas portas de entradas para os pacientes que estão com esse tipo de sofrimento. A gente pode trabalhar, falando hoje em dia, a gente tem o CAPS, a gente tem os CRAS, a gente tem as unidades de pronto atendimento, a gente tem a regulação pela atenção básica. Então tem diversas oportunidades para ele procurar. A família, no primeiro momento, é escutar, falar sobre o assunto e orientar o paciente, a pessoa em sofrimento, a procurar ajuda. Normalmente eles têm uma resistência inicial, alguns casos que não querem procurar ajuda, mas com o tempo eles acabam percebendo e vão procurar. E aí a gente está, o SUS está totalmente preparado, né? A gente tem dificuldades aí eventuais, mas tem preparo, tem profissionais preparados, mas o importante é procurar ajuda. Procure ajuda. Se você está passando por algum tipo de sofrimento, se tem esse tipo de pensamento, pensamentos de morte, pensamentos de menos-valia, pensamentos intrusivos, até ideações suicida, procure ajuda. A gente pode te ajudar, a gente vai te acolher, a gente vai te escutar. Tem solução.
Doutor, nós começamos, infelizmente, o Setembro Amarelo com um caso de suicídio, principalmente comoveu a gente, porque é uma pessoa ligada à comunicação, um repórter fotográfico. Isso, infelizmente, tem atingido todas as categorias de trabalhadores, não só o ramo da comunicação, mas em geral. Como cuidar disso, doutor? Porque isso, às vezes, também a pessoa não demonstra no dia a dia que ela tá passando por aquela dificuldade. E quando você se depara, né, já aconteceu.
A gente também conversa, a gente fala muito numa intervenção que chama pós-venção do suicídio, né? Porque quando os estudos mostram que um caso de suicídio, ele afeta até 60 pessoas ali envolvidas entre familiares, amigos, colegas de trabalho. Então, essa é interessante, essas pessoas que são pessoas próximas, que tinham algum tipo de contato e convívio com a pessoa que veio a falecer, é importante elas procurarem ajuda, se elas identificarem que estão sofrendo, que começaram a ter alguns pensamentos ruins, pensamentos de morte. É bom procurar ajuda, fazer um acolhimento, você ter essa escuta. Às vezes é só escutar a pessoa. Claro que tem que ser por um profissional habilitado, né? Um médico ou um psicólogo. Ou fazer um acolhimento na rede, você vai ser direcionado, entendeu? Mas temos que ter esse cuidado com as pessoas que são indiretamente envolvidas ao fato gerador, no caso, a pessoa que cometeu o suicídio. Isso é uma conduta muito importante. Só de você ter conhecido, ou ter um parente, ou algum conhecido, ou algum amigo que cometeu o suicídio, já é um fator de risco para o suicídio, entendeu? Então, só você ter tido contato com uma pessoa já aumenta o seu fator de risco para suicídio. Então, é importante ter esse cuidado.
Também tem aumentado os casos, doutor, de que a gente vê ali aquela pessoa que você não esperava, né? O suicídio. Aquela pessoa sempre alegre, sempre junto de você ali. E às vezes você se depara no outro dia, nossa, cometeu o suicídio. Não esperava. Era uma pessoa que estava sempre de bom humor, sempre feliz. Esse é um tipo de... É difícil de ajudar, porque é difícil de identificar. Mas tem como verificar algum sintoma? Elas sempre deixam uma brecha. Como que a gente pode avaliar esses casos que são repentinos?
Normalmente esses casos que acontecem de maneira repentina, a pessoa ela tem uma dor, pode não ser uma dor, alguma coisa tão óbvia, né, como a gente disse antes, da anedonia, do isolamento, mas esse esconde uma dor. Então, mesmo esse tipo de pessoa, é difícil identificar, é difícil oferecer ajuda para ela. Então, acho que por isso que é até importante essa entrevista, a gente levar essa informação, que se você, por acaso, veste uma máscara de felicidade, de alguma coisa do tipo, e estiver escutando a rádio hoje, procure ajuda, a gente está preparado para te ajudar. Mas realmente fica muito mais difícil de você conseguir identificar, né, nesse tipo de paciente, entendeu? Talvez ali os familiares e os amigos, talvez os mais próximos ali consigam identificar alguma coisa ali, um isolamento ou uma anedonia, alguma coisa do tipo. Mas é difícil de identificar mesmo.
E, doutor, uma coisa, pessoas que falam sobre suicídio, falam que vão se matar, que vão cometer o suicídio, e anuncia, mas não faz, tem que ter uma atenção especial, isso é um grande mito, né? Muita gente fala, tá falando muito, não vai fazer.
Não, tem que ter uma atenção muito mais especial a esse tipo de pessoa, porque cada vez, ou faz uma tentativa frustra, alguma coisa do tipo, aumenta a chance de cometer o suicídio. Então, toda palavra que for manifestada pelo paciente, ou pelo amigo, pelo filho, enfim, ela tem que ser valorizada. E principalmente nesses casos, aí sim, se a pessoa já manifestou, vamos procurar ajuda, conversar bem com o familiar. A gente tem até esqueci de comentar, a gente tem o CVV também, que é o 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que funciona 24 horas. Se você não tem alguém até para você conversar ali na hora ou alguma coisa, o CVV tá funcionando, pode ligar que alguém preparado vai te atender e te orientar.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no Conexão Legislativa, hoje falando do Setembro Amarelo. Nós estamos conversando com o médico psiquiatra, Dr. Vitor Hugo Leite de Oliveira, ele que é pós-graduado em emergências psiquiátricas e atualmente atua no consultório particular e também com a dependência química no CAPS, aqui Fátima de Medeiros, onde opera na prevenção ao suicídio, no núcleo de prevenção ao suicídio do Ambulatório de Saúde Mental da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Doutor, também tem aquela questão que as pessoas pensam que só a pessoa com os transtornos mentais vai ser propensa ao suicídio. Isso também é um mito, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que também não têm aí os transtornos mentais passando por isso.
Essa parte mais ou menos. Porque eu acho que talvez, assim, é porque a depressão, ela é um transtorno mental, entendeu? Então, grande parte dos pacientes que cometem suicídio, eles têm sim algum transtorno mental. Só que talvez, eu acho que o que você quis dizer sejam aqueles transtornos mentais que sejam mais óbvios, assim, uma bipolar em mania ou uma esquizofrenia, alguma coisa desse tipo, assim. A maior taxa de suicídio, assim, quase 99% ali tem algum transtorno mental. É que tem transtornos que são ali associados, por exemplo, depressão ou o próprio transtorno bipolar, eu acho que leva quase 40% das tentativas de suicídio. Então, assim, eles têm algum transtorno, sim. Chegar nesse tipo de atitude, a gravidade disso está associado, sim, os transtornos, só que não aqueles transtornos assim mais clássicos de pacientes que necessitam ser hospitalizados, que tem algum tipo de psicose ou alguma coisa do tipo assim. Mas se a pessoa cometeu esse ato e atentou contra a própria vida, ele tem um transtorno, uma depressão pelo menos grave, severa, entendeu?
Então é o ápice, né? O suicídio seria o ápice dos transtornos mentais. É porque muita gente fica com isso na cabeça, né? Às vezes são perguntas de pessoas que não acompanham, ou às vezes você fica ali relevando, ah, não tem nada.
É, essa minimização é um grande problema, tá? Então, toda a queixa, ela tem que ser valorizada, a gente tem que levar para frente e investigar pelo profissional médico ou um psicólogo, porque o ápice, né, o fundo do poço, vamos dizer assim, aí é o suicídio, e a gente não pode deixar isso acontecer. Mato Grosso do Sul, ele teve um aumento de 2023 para 2024 de quase 70% nos casos de suicídio no estado, sabe? Se eu não me engano, agora me falha um pouco a memória, é o segundo ou terceiro estado, e a capital é o segundo ou terceiro também em casos de suicídio. A gente tem uma grande população indígena, que são uma população que são 3-4 vezes mais acometida que a média nacional, sabe? Então, assim, aqui principalmente a gente tem que ter um olhar muito, muito, muito atento para essas pessoas em sofrimento, com essas pessoas, quando pedirem ajuda, encaminhe. Eu acho que o Setembro Amarelo é pra gente falar de vida, né? Pra gente tentar, e escutar é vida, ouvir é vida. Às vezes um minutinho ali que você para o seu dia, eu sei que tá corrido, todo mundo tá corrido hoje em dia, né? Para o seu dia um minutinho ali, dois minutinhos, escuta a pessoa, orienta, direciona ela, que você já vai fazer um grande bem pra essa pessoa.
Tem gente que tem necessidade de falar, né? Tem necessidade de conversar, que ela é falante, tem necessidade de se expressar, e é nesse momento que pode ser identificado algum tipo de transtorno, né, doutor?
Sim, a gente tem que sempre valorizar essas queixas e essas pessoas, principalmente você estar junto com elas, acolher, abraçar e direcionar elas, porque escutar é vida, escutar é vida, nesse caso, principalmente no Setembro Amarelo, escutar é vida. Então acho que a gente podia dar uma desacelerada na nossa vida e oferecer um pouquinho os ouvidos aí para outra pessoa.
E doutor, de que forma os poderes podem contribuir, o poder público pode contribuir no combate ao suicídio, nas ações de prevenção ao suicídio? A gente tem a Assembleia Legislativa, que tem diversos projetos de lei relacionados à questão do combate ao suicídio, de ações de prevenção. De que forma tanto os poderes municipais, estaduais, federais podem contribuir para cuidar da saúde mental da sua população?
Eu acho que nesse âmbito aí, o que o poder público pode fazer, justamente é isso aqui que você está fazendo, Rogério, é trazer luz, é falar, é expor, é colocar de repente isso dentro das escolas, essa fala, essa exposição, que são os principais acometidos, né? Então, assim, é justamente isso, a gente tem que trazer luz para esse assunto, que não é tabu, não tem problema, o sofrimento é real. Eu acho que o poder público, fazendo isso, levando para a rádio, levando para as escolas, para os espaços de debate, isso aí por si só já é uma grande ajuda para as pessoas. Tem que quebrar o tabu de falar sobre suicídio.
Principalmente na rede de educação, né, doutor? Que é onde estão esses jovens, né? Que são aí as principais vítimas desse ato. Nas escolas tem que ter uma atenção especial.
Tem. Inclusive, seria interessante até uma capacitação dos professores, monitores, diretores, até para poder reconhecer isso. Mas 40% dos... A gente tem dois picos, né? É de 15 a 29 anos e mais de 65. 40% das efetivas tentativas de suicídio que resultam em óbito estão entre 15 e 29. É a população escolar. A gente pode pegar eles. Escolar, eu digo assim, né? O fundamental até a universidade. A gente tem como pegar eles. A gente fica junto com eles ali 8 horas por dia dentro de uma sala de aula, sabe? Eu acho que é uma oportunidade de a gente conseguir entrar nisso, acabar com esse tabu, falar sobre isso, né? Hoje em dia a gente tem liberdade para tantos assuntos. Eu acho que falar sobre suicídio é um deles, a gente tem que falar.
E está dentro das universidades, né? Hoje a gente nós temos verificado o grande número de jovens dentro das universidades, de qualquer curso, seja da medicina, seja do direito, das humanas, das exatas, passando por isso. E às vezes é um caso ali pontual, mas que pode ajudar a prevenir outros casos, né, doutor?
Sim, a gente tem que falar sobre isso, principalmente dentro das universidades e escolas. Igual como eu disse anteriormente, um caso de suicídio afeta aproximadamente 60 pessoas, você aumenta o fator de risco de 60 pessoas para o suicídio. Então cada um que você conseguir salvar, que você conseguir escutar, que você conseguir aplacar ali o sofrimento dela, você, além dela, você está ajudando mais 60 pessoas, olha só que coisa louca, você está ajudando mais 60 pessoas a diminuir o fator de risco para o mesmo evento. Então, assim, temos que falar, gente. Não tem tabu, não. é tranquilo sobre isso, é normal, é natural. O ser humano, a finitude da vida é natural para todo ser humano, a gente sabe que isso vai acontecer invariavelmente com todo mundo, a gente só não precisa provocar isso. E vamos falar sobre isso, pode falar, é natural, gente, não precisa ter tabu, ter vergonha, ter medo.
Doutor, caminhando aí para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui na Rádio Alemes, gostaria que o senhor deixasse aí o seu recado para a população sul-mato-grossense que está nos ouvindo, como prevenir a questão do suicídio, procurar ajuda, praticar exercícios físicos. Eu vejo muita gente encontrou ali a sua superação no exercício físico, seja de alta performance ou fazer aquele exercício que você gosta. Uns gostam de corrida, outros gostam de pedalar, outros gostam do crossfit e encontra ali a sua superação, porque o exercício físico, ele salva a vida de muita gente, né?
Salva. Eu queria aproveitar, então, essa oportunidade. A primeira coisa é escutar. Esteja disposto a escutar as pessoas próximas a você. Preste atenção no seu ambiente. Se a pessoa está sofrendo, se ofereça. É 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos que você der para a pessoa, o seu ouvido. Não precisa nem falar, escute. Falar alivia. Então, a pessoa que está sofrendo, falar com você vai aliviar. Então, escute as pessoas ali que estão próximas a você. Preste atenção nos sinais. Pratique exercício físico, se alimente bem. Procure um profissional de saúde. Está sofrendo, vai. A unidade básica está preparada para te receber. O CAPS está preparado para te receber. A rede do SUS está preparada para te receber. Só que a gente precisa que você nos procure. A gente não consegue identificar todo mundo. A unidade de pronto atendimento, a UPA, está preparada para te receber. Eu trabalho no como você disse, Núcleo de Prevenção ao Suicídio do Ambulatório de Saúde Municipal. A gente tem uma busca ativa. Casos que foram frustrados e foram para a UPA, a gente liga, pede para vir, vem, passa em consulta. Se é caso de medicação, a gente inicia. Se é caso de terapia, a gente inicia lá também. A gente está preparado, só que a gente precisa que você procure ajuda. E você, amigo, parente, ofereça sua escuta, ofereça um tempo, 10 minutos para o seu amigo ali, que vai ajudar bastante. E oriente ele a procurar a rede de saúde, o SUS, que a gente está preparado para ele.
E também a gente, como o senhor disse, tem o CVV, né? Que às vezes você está ali naquele momento de crise, você pode ligar que as pessoas estão sempre prontas ali a te ouvir.
Isso, é 188, é o Centro de Valorização de uma Vida, ele funciona 24 horas por dia. Qualquer momento que você tiver um pensamento que fraquejar, uma ideação suicida, pode ligar, que as pessoas estão preparadas para atender e te orientar da melhor forma, para te encaminhar para a rede e você passar por um especialista, e dessa forma aí a gente conseguir aliviar um pouco dessa dor e a gente conseguir tocar o barco, viver é muito lindo, é muito gostoso.
Doutor, eu te agradeço mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio Alemes, pela sua disponibilidade de falar de um tema tão sensível, mas tão presente na nossa sociedade.
Jane, eu queria agradecer a oportunidade. É sempre muito bom poder levar um pouco dessa minha visão, minha experiência para os ouvintes da rádio aí, e que sempre que precisar eu estarei disponível aí. É só você me convidar que eu venho aqui com todo prazer.
Eu que agradeço, doutor, mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Um bom dia de trabalho. Né, que esse é um trabalho humano e também árduo, porque lidar com vidas é muito difícil, né, doutor? E muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, estou à disposição.
E nós ouvimos aqui na Rádio Alemes o médico psiquiatra Vitor Hugo Leite de Oliveira, ele que é pós-graduado em emergências psiquiátricas e atualmente atua em consultório particular e também no CAPS Fátima Medeiros, onde opera no núcleo, de prevenção ao suicídio do Ambulatório de Saúde Mental da Prefeitura Municipal de Campo Grande.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.